Todo mundo aí com fome, estamos chegando na hora do almoço. Vamos começar. Eu vou falar para vocês sobre como construir APIs, ou no linguajar mais antigo, opa, aconteceu algum acidente ali atrás, como construir web services utilizando o estilo arquitetural REST, produzir web APIs RESTful, usando o FRAP, que é um software livre, feito em PHP, muito bacana. Deixa eu pegar aqui o meu pointer improvisado, que é o meu mouse. Qual vai ser a nossa agenda aí, nos próximos 48 minutos, se correr tudo bem? Vou falar rapidamente sobre quem é essa pessoa estranha que está falando para vocês. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre APIs. Depois a gente vai entrar mais propriamente dito no mundo do FRAP, nós vamos falar do software especificamente, e no final, se tudo der certo, a gente faz uma demo, né? A demo é aquele momento tenso, porque as coisas quando tem que dar errado dão, mas garanto para vocês que vai correr tudo bem. Então vamos lá, meu, quem é esse careca narigudo que está falando para vocês? Eu sou Alex Piaz, eu sou lá de São Paulo, eu sou mercantólogo. Isso é uma brincadeira que a gente fazia na faculdade, porque a gente tinha vergonha de dizer que a gente era publicitário. Eu fiz marketing, enfim, sou desenvolvedor por paixão. Nunca trabalhei muito pouco com a área de comunicação. Hoje em dia eu trabalho com comunicação, mas minha carreira inteira foi construída no desenvolvimento de sistemas para a internet. Eu tenho mais de 15 anos, trabalho com internet desde 1997, 96. Comecei a trabalhar mesmo, pegar pesado, em 98. Vocês devem estar se perguntando por que existe esse aparelho de fax aí, né? O fax é um símbolo muito importante para mim, assim. Eu tenho uma relação muito, muito pessoal, né? Vou contar uma anedota para vocês. Lá pelos idos de 98, né? Eu, com dois amigos, eu fundei uma das primeiras agências de internet do Brasil. Uma agência sediada lá em São Paulo, chama Global Map Internet Marketing. Essa agência existe até hoje, eu não faço mais parte do quadro de sócios, não tenho mais nenhuma relação com o pessoal da Global. Mas a gente fundou em 98. Em 98, as coisas não eram como hoje, né? Em 98, as empresas não tinham e-mail, quanto mais site. Então, uma estratégia que a gente percebeu naquele momento foi que, para poder pôr esses caras na internet, a gente tinha que efetivamente colocar eles na internet, né? Então, ou seja, eu não chegava lá e oferecia, vou fazer, desenvolver um site para você. Não, cara, eu vou te dar uma conta de e-mail, vou abrir uma conta de e-mail para você, vou te ensinar como mexe com e-mail, para depois fazer o teu site. E, nessa época, era comum a gente tomar uma porta na cara, mais ou menos assim. Você ia na empresa do cara, normalmente uma empresa pequena ou média, você começava a falar sobre a internet, que a internet vai revolucionar, e aquele blá 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 todo que hoje em dia virou água, né, todo mundo conhece. Aí muitas vezes o cara levava você para uma sala de reunião master dentro da empresa dele, onde tinha tipo um altar, assim, e no altar tinha lá um aparelho de fax. Aí o cara falava assim, meu, eu não preciso desse negócio. Acabei de gastar R$1.500 nesse aparelho de fax, e ele resolve todos os meus problemas. Inclusive, eu acho muito legal que eu recebo muita correspondência na madrugada, né? Tipo, o spam, né? O spam vem do fax, né? Quem lembra do fax, lembra que você chegava de manhã na empresa, tinha teu rolo de fax tinha ido embora, com tanto spam que os caras enviavam via fax. E essa é a minha relação. Eu tomei muito não, né, por conta de fax. E engraçado é que esses nãos, meses depois, eles começaram a virar, tipo, meu, vem aqui, pelo amor de Deus, eu preciso do e-mail. Isso é só uma anedota. Há 13 anos, mais ou menos, eu comecei a trabalhar com a linguagem PHP. Antes eu trabalhava com C, Perl, mas aí vi o PHP, entendi o PHP é a linguagem da internet, né? A linguagem de programação server-side da internet, ela é totalmente casa um com o outro, igual goiaba e queijo, né? Comecei a trabalhar com PHP. Há 13 anos trabalho com PHP. Há 7 anos, mais ou menos, eu saí da Global, fiquei um tempo dando consultoria, etc. Eu fui chamado para trabalhar nesse local aí, o ISA, Instituto Socioambiental. O ISA é uma ONG, é uma ONG, uma entidade do terceiro setor. É a maior ONG do Brasil da qual vocês jamais ouviram falar. A gente faz um trabalho de pesquisa, a gente faz um trabalho de produção de conhecimento, um trabalho bem de bastidores. O ISA trabalha primariamente com a questão indígena, Né? Então, aqui tem dois slides, só para a gente exemplificar rapidinho. Né? Esses são índios, né? São índios lá do, isolados do, do Envira, lá no Acre. Né? Essa foto é da FUNAI. Isso é o quê? Esses índios nunca tiveram contato com a civilização, conosco, né? Com o homem dito moderno. O helicóptero da FUNAI estava fazendo uma vistoria na área, descobriu que esses índios estavam lá, os índios receberam a FUNAI a flechas. Né? Vocês podem até perceber aqui no... Aqui, essa verde aqui, ó, isso aqui é o cara que conseguiu tirar uma foto da flecha voando. Né? O helicóptero da FUNAI foi flechado pelos índios. A gente defende o direito desses caras continuarem do jeito que eles estão. E a gente também defende o direito de um cara como o chefe Almir Suruí, né? Que foi o primeiro cara que conseguiu mapear, usando ferramentas Google e outras ferramentas, conseguiu mapear a sua terra indígena, né? A terra dos Suruís, né? E conseguiu... mostrar sua causa para o mundo, mostrar os problemas cotidianos que eles tinham lá na terra deles, né, para o mundo, utilizando a internet. Por que esses dois slides? Porque, cara, esse cara aqui e o slide anterior, os dois são povos indígenas com os mesmos direitos, com as mesmas circunstâncias. Não importa que esse cara está usando um MacBook Pro, entendeu? E de bermuda, e com um chapéuzinho de índio lá, um cocarzinho, e os outros que são totalmente isolados. O ISA defende os direitos desses povos. Aliás, o ISA defende os direitos coletivos e difusos. Né? Um direito difuso é um direito que você tem de respirar, um direito que você tem de ter uma boa educação. São direitos que a gente tem e a gente nem sabe que a gente tem. Né? Mas, enfim, isso é para outra conversa. Isso era só para dar uma introdução. Né? Para falar o quê? Que no ISA, como eu falei antes, a gente produz bastante conhecimento e a gente tem vários sites. Né? Agora eu estou entrando justamente na definição do problema. Por que, que eu estou falando de APIs para vocês? Não veio porque veio do meu sonho, não. Porque eu tive um trabalho concreto, tenho um trabalho concreto em cima de APIs. Que é o quê? A gente tem todos esses sites, esse é só uma amostra, a gente tem mais de 30 sites lá no ISA. E esses sites compartilham informação de um banco de dados central, de um software que a gente tem em PHP, usando o banco de dados Postgres, que esse cara é o a gente chama de SISARP, né? O Sistema de Áreas Protegidas. Né? Todas as informações sobre áreas protegidas e mais um monte de outra coisa, esse sistema ele tem tipo 18 subsistemas, é um negócio enorme. Né? Esse cara, meu, ele produz informação que deve ser disponibilizada nos nossos sites, disponibilizados para vocês, para o público. Né? Como é que a gente faz isso? No início, o pessoal compartilhava o banco de dados. Você tinha lá uma aplicação PHP, tinha o banco de dados Postgres, lá, todo mundo conversa no banco. Começou a ficar uma zona. A gente começou a pensar, opa, o que, que eu fiz? Eu fiz alguma coisa. Ah, eu apertei o botão de rewind. Foi sem querer, mas vai voltar onde estava. O que acontece? A gente precisava dar um jeito de resolver esse abacaxi, porque estava virando a casa da mãe Joana. Estava muito complicado gerenciar todos esses sites consumindo aplicativos do banco. Aí você fazia uma alteração, quebrava tudo, etc. Bom, qual que é o lance? Opa, estou apertando o botão errado aqui que eu troquei a mão. Me desculpem. O lance é que a gente precisava integrar tudo isso. E como é que você integra as coisas? Você integra as coisas usando serviços, né? Usando APIs. Vamos lá. Tem sempre um carinha que fala, não, faz um XML aí, né? Você resolve o negócio. Não, cara, não é esse approach que a gente quer ter, não. O approach do XML é um approach que pode servir se você tem uma aplicaçãozinha. Agora eu tenho várias, né? O XML, só o XML, que eu digo XML, meu, basicão. Faz um XML aí, faz seu banco cuspir um XML e dane-se o freguês. Né? Não, não é esse approach que a gente quer. A gente quer ter um approach um pouco mais sofisticado, um approach que permita a gente crescer de modo sustentável. Né? Por quê, cara? Porque ao vivo é muito pior. É? Vocês vão ver nos próximos slides que ao vivo é muito pior. E vou falar para vocês, é tão pior que não foi a Clarice Lispector que disse isso. Foi o nosso amigo Belchior. Tá? Para quem quiser ali, depois tem o link da musiquinha. Eu sou apenas um rapaz latino-americano, blá blá blá. É muito bacana. Tá? Por isso que eu digo para vocês, ao vivo é muito pior. Os problemas que você tem que enfrentar na hora de você disponibilizar as informações de modo uniforme é muito maior do que simplesmente fazer um XML. Bom, dito isso, a gente entra no terreno específico da nossa apresentação. API. API, se você quiser uma definição lá da Wikipedia, né? Application Programming Interface, eu poderia dizer, cara, que API é um conjunto de regras estabelecidas e protocolos, blá, 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 que permitem que sistemas diferentes, sistemas difusos conversem entre si, blá, 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 blá. Puta, cara, muito away, né? Uma API é um contrato, cara. É um contrato que você faz, você, o provedor da informação, faz com o seu cliente, com quem está consumindo a informação. Pode ser o departamento vizinho da sua empresa, pode ser o software que o seu colega do lado está desenvolvendo, ou pode ser a internet inteira. E quando a gente vai fazer uma API, ou seja, quando a gente define um contrato, a gente tem que pensar em várias outras coisas que não estão contempladas só naquele lance de, puta, faz um XML aí, e resolve essa parada. Isso é chuva, gente? Só um parênteses, né? Eu vim para Porto Alegre, São Paulo, estava mó frio, eu trouxe um monte de casaco, eu cheguei aqui, eu falei, cadê minha bermuda, meu Deus? Agora parece que o frio vai continuar. Bom, como eu disse, uma API é um contrato, a gente tem sérias coisas que a gente tem que fazer. Vou listar algumas aqui. Primeiro, controle de acesso. Não é a casa da mãe Joana, né? Você tem que, pelo menos saber quem é que está acessando o teu negócio. Bacana. Identificação, né? Controle de acesso é o portão. Opa, para você entrar aqui eu preciso saber quem você é. Identificação é, puta, quem você é? Não vai fazer igual esse cara aí, que é o cara lá do Recife, que foi preso com o RG com a foto do Jack Nicholson. Né? Uma coisa impressionante. É. Você tem identificação, você tem autorização, esse é o melhor slide da palestra, vocês vão ver por quê. Autorização, o que que é? É a chavezinha, né? Tipo, beleza, eu sou o Alex, bacana, cheguei no meu condomínio, você é o Alex, você pode passar aqui, mas eu preciso entrar no meu apartamento, a minha chave só serve para entrar no meu apartamento, ou seja, autorização serve para eu, discriminar onde o cara vai acessar. Esse é o melhor slide da palestra, justamente por causa disso aqui, ó. Coisa maravilhosa, um primor do design, né? E cadê o próximo? Esse é o pior slide. Uso. Tipo, o cara está usando minha API. Ele está usando, milhões de requisições por dia. Está usando 100 requisições por dia. Eu preciso dar um jeito de ou saber o que está acontecendo ou controlar esse uso, botar um taxímetro. Né? Quem aqui usa API do Twitter? Já consumiu alguma vez? Tem os limites, né? Se você começa a bater muito lá, ele devolve para você um 420, fala assim, filho, fica calmo aí, você está usando demais recursos, espera um pouco. Você tem que pensar isso aí também. Documentação. Uma API é um contrato. Você vai ter que explicar para o cara direitinho o que ele pode acessar, como ele pode acessar, e blá 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 todo. Quais os recursos disponíveis, como ele acessa aqueles recursos. Vocês vão ver daqui a pouquinho como o FRAP pode ajudar a gente a resolver esse abacaxi. Eu falei de documentação, autorização, formatos de saída. Esse acho que é o candidato ao segundo melhor slide da palestra. Né? Que assim, você vai dar para o cara o quê? Um CSV, um XML, um JSON. Né? No mundo ideal, você deveria oferecer para o seu cliente mais de um formato de saída. Por quê? Porque o cara está acostumado a consumir CSV, o outro está acostumado a consumir XML, agora tem o JSON, JSONP, COS, tem um monte de coisa. Então, você, obrigatoriamente, se for pensar a tua API, você tem que pensar que você vai ter mais de um formato de saída. Né? E o FRAP ajuda a gente a fazer isso. Bom, dito isso, para onde nós vamos? Tem mais um que estava esquecendo. Versões. Né? Você imagina o seguinte, você fez lá a sua API. Aí você tem lá um recurso X. Sei lá, um recurso X tudo. Vamos brincar assim. Aí, nesse recurso X tudo, você devolve um set de informações sobre o X tudo. Então você devolve lá pão, maionese, hambúrguer, bababá pro cara. Né? Aí um belo dia, seu desenvolvedor fala assim, não, esse negócio de X tudo aqui não está com nada, Eu vou mudar esse negócio aqui para ultra hambúrguer. O que acontece com todos os seus clientes que estavam consumindo seus recursos X tudo? Eles vão quebrar, né? Vão para a casa do chapéu. Então, quando você está desenvolvendo uma API que é pública, né? Que é pública, que eu digo assim, o seu amigo do lado está consumindo, internamente está consumindo, você precisa pensar que você precisa versionar isso. E quando eu estou falando em versionar, eu não estou falando em você botar no Git. Não, estou falando em você, você tem um set, igual o Twitter, o Facebook. O Twitter ultimamente quebrou um monte de gente, né? Porque eles mudaram a versão, mudaram ou não, né? Eles já tinham a versão 1.1 da API deles e tinha a versão 1.0 que eles estavam deixando todo mundo usar. Aí um belo dia eles avisaram e falaram, gente, partir de amanhã, só 1.1 que vale. Meu, quebrou aplicações de milhares de pessoas no mundo inteiro. Né? Por quê? Porque é o controle de quem provê o serviço. Né? É interessante que eu tenha várias versões, mas também que eu tenha políticas para poder falar, ó, meu, essa versão 1.0, você está usando aqui, eu estou lançando a 1.1 e, sei lá, você tem 6 meses para migrar, para se readequar, senão a parada vai quebrar. Mas você tem que pensar no versionamento. Isso é um negócio que o FRAP não ajuda a gente a fazer, mas a gente faz usando boas práticas. Vou mostrar para vocês. Mensagens, né? Tipo, deu algum pau, deu algum erro, você tem que avisar o cara do que está acontecendo. O que mais? Agora a gente vai para a parte boa. Né? Agora que eu falei um pouco genericamente sobre APIs, agora a gente entra no REST. Né? Representational State Transfer, ou para os leigos, estado de transferência representativo, não sei como é que é a tradução direito. O REST é um negócio bacana. Né? Ele foi feito por um cara chamado Roy Fielding, acho que é o próximo slide, se eu não me engano. Tá aqui, eu roubei um slide do meu amigo Alganet. Esse cara aqui é o seguinte, meu. Se vocês trabalham com internet, vocês trabalham com web, vocês têm que todo dia, meu, esse cara, não sei onde ele nasceu, acho que é europeu, alguma coisa assim, não lembro. Você tem que, meu, descobrir na internet onde esse cara nasceu, e todo dia, quando você acorda, você tem que se virar para lá e fazer uma reverência para esse cara. Porque esse cara, ele definiu, entre outras coisas, ele ajudou a definir a web como ela é hoje. Esse cara foi um dos caras que fez o nosso amigo, o nosso tão famoso protocolo HTTP. Tá? Eu errei o slide. Deixa eu até voltar aqui. Errei, não. Ah, pode ser esse aí. Né? Entre outras coisas, ele fez o protocolo HTTP. Mas, em cima do protocolo HTTP, ele criou uma tese de mestrado dele, ele criou o REST. O que é o REST? O REST é uma forma de você usar a arquitetura da web para fazer APIs, para fazer aplicações. Né? É um estilo arquitetural. O que é um estilo arquitetural? Não é um protocolo, não é uma regra, não é um conjunto, não é uma regra, melhor dizer assim, não vou complicar. Não é uma regra, é um estilo arquitetural. O que é isso? Vocês estão vendo essas imagens aí? O que vocês extraem daí? Vocês encontram semelhança entre as bancadas, a pia e as casas? Isso é um estilo arquitetural. No caso aqui, a gente está falando de Bauhaus, que é um estilo arquitetônico que foi da Alemanha. Se eu não me engano, esse negócio vem da década de 40, não, depois da guerra, tipo 50. Né? Não lembro direito agora. Mas o fato é que... O que é um estilo arquitetural? Não é uma regra, mas sim um conjunto de limitações, certo? De características que fazem aquele negócio se enquadrar ou não dentro do estilo. Mas não é um protocolo, não é uma coisa que você obrigatoriamente tem que seguir todas as linhas daquilo ali. Não, é um estilo. Como vocês estão vendo aí, tipo, meu, a pia é uma coisa, as casas, elas, meu, não são iguais, mas ao mesmo tempo elas estão dentro do mesmo estilo de arquitetura. O REST é isso, é um estilo. Não tem regra, tá? Tem como você interpreta o estilo, né? Como você interpreta as constraints e os limites que o Roy Fielding escreveu na tese dele para você fazer o seu negócio. Beleza? Continuando, ó, aqui eu estou falando, ó, o cara criou o HTTP. Né? Vamos falar um pouquinho aqui. Quem conhece bem o protocolo HTTP? Ó, todo mundo conhece, então eu vou passar batido nisso aqui para a gente poder ir caminhando. Né? Aqui tem um slidezinho que é HTTP para designers. Né? As características básicas do HTTP são essas. Ele é cliente-servidor, ele tem uma interface uniforme, ele é um sistema em camadas, ou seja, você pode ter milhões de proxies entre uma requisição, entre uma requisição e uma resposta, e é transparente para quem está fazendo. Né? Quando você navega usando o teu browser e você está usando um proxy squid na tua empresa, você tem um cara no meio do caminho que você não sabe que ele existe, totalmente transparente. Né? Tem o esquema do stateless. O que é stateless? Cada mensagem, ou seja, cada requisição, ela tem que conter todas as informações necessárias para que ela seja digerida, processada para o servidor. É? Isso é um negócio bacana no HTTP. E o cache, que significa o quê? Você pode cachear os recursos e você, como provedor da informação, você indica por quanto tempo aqueles recursos podem ser cacheados e aí o cliente se vira para fazer o caching ou não. Tá? Passado isso, nós vamos aqui entrar direto na questão do REST. Eu coloquei esse slide porque tem uma brincadeira na internet que é sobre os Rastafarianos e os Pragmarésticos. Que tem alguns caras que levam as constraints, as limitações da arquitetura do estilo REST ao pé da letra. Então eles falam, meu, tem que ser desse jeito. E tem outras pessoas que fazem concessões, né? Que falam assim, não, cara, tipo, eu preciso resolver um problema. O REST está resolvendo 99% do meu problema, mas para esse 1% aqui eu preciso dar uma coxambrada aí. E ok, cara, tipo, a grande briga é que os caras falam, então, se você está fazendo isso, seu sistema não é REST, você está inventando alguma bobagem. Então os caras falam, oh, meu, cara, seu sistema é REST-like, não precisa ser 100% REST. Quando o negócio é 100% REST, a gente diz que ele é RESTful, né? Vocês vão ver mais pra frente. Bom, quais são as constraints que eu falei, as limitações do REST? Vocês estão percebendo aí, tem alguma semelhança com o slide do HTTP para designers, não tem? Basicamente a mesma coisa. Né? Cliente servidor, interface uniforme, cache, stateless, sistema em camadas. Só tem um negócio que é código sob demanda. Essa constraint está em asterístico, porque ela é a única constraint que ela é opcional. Tipo, você não precisa implementar código sob demanda em toda a API RESTful sua. O que é código sob demanda? Esse é um negócio complexo, às vezes o pessoal não entende direito. Sabe quando você acessa um site? Você acessa um site. Aí dentro do site, quando você acessa um recurso, dentro do teu código HTML, tem uma tag lá, script. Né? Esse script o que é? É um código JavaScript que o teu navegador interpreta e dá um resultado. Isso é código sob demanda. Quando você inclui um JavaScript no teu documento, você está falando, ó, meu, o cara que vai consumir essa informação, ele tem que ter meios para processar esse código. Né? Essa é a única constraint opcional. Tá? Mas é isso, você enfiar um JavaScript ali, acabou. Você está usando o código sob demanda. Tá? Bom, vamos falar da interface uniforme, porque a interface uniforme, para o que a gente vai fazer para APIs RESTful, usando o FRAP, é o mais importante. O que é? Uma interface uniforme trabalha através de recursos. O que é um recurso? É uma URL, certo? Um recurso, normalmente, é um substantivo. Ontem, na palestra lá sobre serviços, né, Services 2.0, lá na Drupal Camp, o cara estava falando sobre ter os recursos. Né? Então, você tem lá, num esquema antigo, você tem os verbos como forma de você obter informação. Então, você teria lá, sei lá, numa arquitetura SOAP, você teria lá o método getUser, ou o método get blá blá blá. REST, a gente não tem isso. A gente tem um recurso, uma URL, né, ou um URI. Então eu tenho lá, sei lá, UFAPI barra V1 casos, caso 1, get, eu vou obter esse recurso. Post, eu vou criar um recurso novo, vou jogar a informação para o servidor processar. Put, eu vou atualizar um recurso. Delete, eu vou excluir aquele recurso. Head, eu vou obter informações do cabeçalho daquele recurso. Tá? Recursos são substantivos. É? Então, em vez de você usar get user, você põe users. Você prefere o plural ao singular. Isso também é uma boa prática. Tá? Você pode colocar user, mas normalmente você fala users. E você tem sempre o quê? Dois URLs por recurso. Que é o que é no caso aqui? Eu tenho lá o V1 casos 1, né, que eu estou pegando, é um URL, que com esse daí eu consigo fazer o retrieve, né? Consigo pegar a informação, eu consigo atualizar a informação, eu consigo excluir a informação, eu consigo criar a informação. E eu teria um outro recurso, que seria o casos, por exemplo, que seria para eu listar a informação. Tá? Ok? Então vamos passar para frente aqui. Interface uniforme. Eu já falei antes, vários formatos de saída. Né? No REST, a gente manipula os nossos recursos através das suas representações. Quem conhece Gestalt? Aqui. Ninguém conhece Gestalt? Gente? Vamos ver se eu dou um exemplo de Gestalt para vocês. Ah, tem um exemplo aqui. Sempre tem. O que é isso aqui, pessoal? Não dá para ver, né? Quem está conseguindo ver, fala, é uma casa. Não é uma casa. É uma imagem de uma casa. Uma Gestalt, ela é isso, ela trabalha com esse conceito, né, de você ter representações. Tem um quadro bastante interessante, acho que é do Magritte, que ele tem um charuto, um cachimbo, né, aí está escrito lá, ce n'est pas a pipe, eu não sei falar francês, mas tá falando, isto não é um cachimbo. Por quê? Porque não é um cachimbo, é uma imagem de um cachimbo. Né. REST, a mesma coisa, quando você está buscando o recurso, Né? Você está buscando lá, caso Zoom. Meu, eu posso ter vários formatos, várias representações desse recurso. E o recurso é o mesmo, ele está lá no banco de dados, do jeito dele, naquela coisa lá que ninguém sabe o que, que é. E eu trago o meu, sei lá, um JSON, eu trago um CSV. É uma representação daquele recurso, beleza? E você manipula sempre as representações. Né? Então você puxa uma representação, você faz o que você quer, altera ela no cliente e manda para o servidor a tua representação e o cara vai botar lá e vai funcionar direitinho. Isso... Vocês vão ver, no mundo de APIs, né, você vai chamar essa manipulação das representações, termos simples, media types. Você vê alguém falando media types, é isso. É manipulação dos recursos através das suas representações. Interface uniforme. Você tem que ter mensagens autodescritivas. O que, que é? Meu, eu fui acessar um recurso. O recurso não existe. Certo? Eu vou esperar uma resposta do tipo, meu, o recurso não existe? Cara, isso é muito, muito, não é muito concreto, né? Porque se eu for alemão, eu vou ler lá, recurso não existe, acabou, ferrou, fodeu, desculpa o palavrão. O cara não sabe o que, que é. Então, o HTTP provém pra gente os status codes para certos tipos de situação, né? Então você tem lá, 1.x alguma coisa informativo. 2xx, 200, né? Sucesso. Quando você acessa um negócio que rolou, ele devolve lá 200, ok. Né? Redirecionamento, ó, 302, redirecionei você para um outro lugar. 400, são as mensagens de erro, né? De, tipo, erro no cliente, recurso não encontrado, blá, blá, blá. Erro 500, esse todo mundo conhece. O servidor deu pau, fala, meu, não deu pau, 500. Pelos códigos... É, e é uma interface uniforme, porque isso já foi meio que definido, você consegue trabalhar a sua aplicação sem depender da mensagem que o cara escreveu ali. Né? O Facebook, se eu não me engano, é que tem uma treta na API deles lá, que você tem um recurso que não... Você faz uma merda lá, ele te devolve um 200 e te dá uma mensagem falando, deu merda. Tipo, para você que está lendo, é bacana. Agora, pro teu sistema, é um, meu... Ferrou, você tem que ficar tratando strings em vez de tratar códigos. Né? O que mais? Ah, aqui tem o meu status code preferido. Quem sabe, sabe. 420, enhance or calm. Esse é o status code que o Twitter dá quando você começa a encher muito o saco dele. Ele fala, meu amigo, se acalma. Vai lá, toma um chazinho, faz alguma coisa para você ficar mais calmo. Né? É o meu status code preferido. Bom, interface uniforme, né? O último passo aí, né? Esse nome feio aí, HateOS, Hypermedia as the Engine of Application State. O que é isso em grosso modo, cara? Uma interface REST, ela só é REST mesmo quando você tem maneiras de linkar os recursos entre si. Por quê? Porque na tese do Roy lá, ele fala assim, meu, um recurso tem que ser navegável, você tem que chegar num URL inicial, e a partir daí você pode navegar na API inteira do cara, só percorrendo os links. Então, para o bagulho ser RESTful, você tem que simplesmente pôr um componente lá no teu recurso que indique um link para ele. Isso aqui é um exemplo, tá? Esse underscore links, se eu não me engano é HAL, que eu usei aí, que é Hypertext Application Language. Essas coisas aí são tentativas... Tá? De meio que uniformizar esse esquema de você ter controles de hipermídia, né? Você poder ter links nos teus recursos linkando para outros, né? Então, para quem quiser se aprofundar mais a isso, eu recomendo esses dois caras aí, vocês darem uma lida. Não são protocolos, né? São apenas maneiras de você trabalhar. A grosso modo, cara, eu digo assim: se você colocar um itemzinho lá, meu, link, com o link para o teu recurso, você já está dentro do HateOS aí. A despeito de qualquer outra, como é que eu vou dizer? Tipo, sofisticação que você queira implementar. Botou um link no bagulho, meu, linkando para o recurso, já está dentro do esquema. Não precisa se preocupar muito com isso, não. Quem quiser, está aí esse esquema para se aprofundar. Opa! Errei. Falando tudo isso, a gente sabe o quê? Quando a gente está construindo APIs, a gente tem... Isso aqui é um cara, o Richardson, ele fez esse modelo, Richard Maturity Model, né? Onde ele pega o estado das APIs e fala assim, meu, como é que você classifica a tua API dentro do estilo arquitetural REST? Né? Cara, você tem o nível zero, que ele chama Swamp of Pox. Pox é plain old XML. Tipo um XMLzinho, aquele XMLzinho maroto que eu falei no início. Né? No primeiro nível, você começa a tratar as suas representações com recursos. Em vez de você ter o get user, você tem lá o users. Certo? No nível 2, você começa a usar meus verbos HTTP. Então, para você excluir um recurso, você não dá um get com uma action delete. Você chama lá o recurso com o verbo delete. E o negócio vai ser excluído. O level 3 são os controles hipermídia. Aqueles links que eu acabei de falar. Tá? Com isso, você vai chegar na glória do REST. Você vai ser um cara fodão do REST. E aí, você vai ter um sistema RESTful. Beleza? Uma vez que eu falei isso, a gente vai, falar do FRAP. O que é o FRAP? O FRAP é um software feito em PHP que ajuda a gente a construir nossas APIs. Principalmente, em que situação? Tá? Quando você tem sistema legado. Sabe aquele negócio? Aquele Delphi maldito que você tem lá, que ninguém consegue tirar? Aquele programa que você fez, nos idos de 96, que ninguém consegue tirar, ele ainda é usado na tua empresa, e você sabe que o custo para você migrar aquela plataforma infeliz para uma plataforma da web é muito grande? Então, o FRAP pode te ajudar nesse aspecto. Tá? Por quê? Porque ele faz esse trabalho todo que eu falei. vocês. A gente tem um modelo, que o modelo é o que está conectando com o banco de dados. A gente vai, tem mensagens de erro para quando um recurso não existir, né? Para quando eu não puder fazer um put, um post ou um delete em alguma coisa, vai dar um 405. Eu vou criar dois URLs, que são duas actions, né? No jargão do FRAP, né? Que são essas daí, uma para pegar os casos e outra que me define um caso específico. O negócio interessante é o seguinte, você numa arquitetura REST, você tem que ter em mente não o simplismo, tá? Mas o simples. Então, como é que a gente faz? A gente tenta manter os nossos recursos mais simples possíveis. Quando você tiver complexidade, você joga essa complexidade na query string. Então, tipo, por exemplo, eu quero fazer um filtro por país. Você não vai criar lá um, puta, V1, casos, é, país, blá, blá, blá. Você pode criar, se você quiser. Isso é uma collection, né, uma store, no mínimo, tem umas terminologias de API aí que eu vou passar batido. Mas se você quiser fazer, você simplesmente pode colocar um casos igual Brasil, ele vai filtrar todos do Brasil. Beleza? Dito isso, eu acho que eu já posso ir para o demo. É, só para falar aqui. Eu criei um modelo e nesse modelo eu tenho lá, meu, uns get casos para o país. Esse é um modelo PHP, tá? Isso não é API, isso é o meu modelo banco de dados. Tá? Como eu falei, é extremamente complexo, extremamente sofisticado, né? Extremamente sobrinhal. Dito isso, a gente vai brincar nessa pasta aqui do FRAP, que é onde ele guarda as actions para a gente. O FRAP disponibiliza dentro dessa, quando ele cria dentro dessa pasta, você cria uma action, ele cria um arquivinho para você. Dentro desse arquivinho, ele vai colocar esses métodos, ele cria uma classe, né, e vai ter esses métodos aí, que é justamente para quê? Puta, o que eu faço quando o cara dá um get no recurso? O que eu faço quando o cara dá um post no recurso? São esses execute post, execute put, blá blá blá. Beleza? Quem quiser ter mais detalhes como codifica as actions, tem um endereço aí no negócio. São as mensagens de erro que eu vou criar, eu vou deixar de blá 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 e vou para a tela. Senão, a mocinha vai dizer para mim que o meu tempo encerrou. E aí eu vou fazer igual o palestrante anterior, falar, não, só saio daqui quando eu terminar. Depois ele veio pedir desculpa para mim. Ó, só para vocês darem uma olhada. Vou pegar o modelo. O modelo, meu, basicamente é o seguinte, o FRAP usa o PDO. Então, qualquer banco de dados suportado pelo PDO, você vai conseguir conectar no FRAP. Tá? Olha aqui, aqui que eu fiz, peguei um construtor, o FRAP já disponibiliza para você uma conexão de banco. Tá? Então, você na interface dele, eu vou mostrar, você põe lá o seu username, password, tipo do banco, blá blá blá. Nada impede que você faça a sua própria conexão com o banco. Isso é só uma coisa que ele fornece para você. Se você tiver um banco, sei lá, Dataflex, e você quiser fazer a conexão com ele, o PHP tem uma extensão para Dataflex, se eu não me engano, e você quiser usar, meu, você pode, é livre. Né? Aqui eu estou definindo umas bobagens, que a gente não precisa se preocupar com isso. Ó. Get caso, on select, blá, 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 aquela coisa toda bem sobrinhal. Vou passar batido em relação a isso. Né? Agora vem a hora boa. Deixa eu abrir aqui. Estou usando o Vagrant, tá, cara, para subir o servidor, etc. É um negócio bacana. Quem nunca ouviu falar, eu sugiro que vocês procurem na internet o que é o Vagrant e comecem a utilizar. É um esquema de você virtualizar o seu ambiente de desenvolvimento. Ou seja, qualquer máquina que eu chegar, se tem o Vagrant instalado, eu tenho o meu pacotinho, eu consigo subir o meu ambiente de desenvolvimento, consigo fazer um negócio bacana. Software livre, super legal, roda em cima do VirtualBox. Recomendo a todos. Eu devia ter feito isso aqui antes de começar a palestra. Ele vai demorar aí uns 15 segundos para montar tudo. Porque tem o lance do Puppet, que faz a provisionamento de recurso, vai subir o meu banco de dados, etc. Está subindo aí, já acabou. Já era. Está subindo. Ainda não subiu. atenção. Vai, filho. Ah, ele mudou o número da configuração. Agora que ele está... Meu maior medo é que ele resolva querer fazer um apt-get update aqui dentro do negócio. Mas não vai rolar, já está não. Ó, beleza. Ó, tá vendo? Tem um proxy aqui. A gente não sabe que tem um proxy, mas tem, ó. Só falta ele querer me zoar. Ó, vou entrar no administrador do Frap. frapadmin.pias.com.br. Beleza. Vou entrar aqui com a minha senha, que é a senha padrão. Ele vem para o padrão com admin e password. Eu não troquei. Tá? Aí, olha só. Ele tem o dashboardzinho dele. Aqui tem as nossas actions. Eu já estou com as actions criadas, olha só. Na action, você faz o quê? Você define o nome. Você define se ela está habilitada. Você define se ela é pública ou não. Se ela não for pública, significa que ele vai pedir autenticação. Tá? E aí você pode dar uma descrição que vai te ajudar na documentação, você põe os seus parâmetros, você salva. Quando você salva, esse cara vai fazer o seguinte, ele vai gerar um arquivinho, né? Aqui, ó. Opa, não, eu estou no modelo, desculpa. Não, eu não estou no modelo, tá certo. Ou posso pegar o casos? Dá na mesma. Tá? Só queria saber se eu estava no modelo ou não. O que rola nesse modelo? Ó? Ele estende a Frap Action, que implementa a Frap Action não sei o que lá. Eu tenho meus parâmetros necessários. Eu tenho aqui meu construtor, onde eu estou instanciando o meu objeto, meu caso, né, meu modelo. Né? E aqui, vamos lá, ó, onde está o execute get. Estou pegando aqui casos, ó, ele vai pegar todos os casos, ele vai iterar sobre os casos. Aqui eu estou fazendo a questão dos links, lá que eu falei para vocês do RateOS. É, e ele vai retornar. Ele tem esse método que é disToArray. Tudo que você faz, você joga para esse toArray, ele vai transformar num array que o Frap vai. Que o teu bagulho vai funcionar direitinho. Mesma coisa para o post. Tá? Vamos ver como é que funciona, que é mais bacana. Ó, ele tem um testador. Né? O testador funciona assim. Aliás, só uma coisa antes. Eu crio a minha action. Né? Vou até criar uma aqui. Ó. Vou criar uma action. Teste, onde eu vou falar que ela é, tipo, sei lá, UFO API barra V1, isso aqui é meu versionamento, barra teste. Teste não tem parâmetro nenhum, vou salvar. Tá? Salvei, só esqueci de deixar ela habilitada. Né? Salvei esse cara, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que apertar esse botão sync, para quê? Para ele criar o meu arquivo. Ok, estou terminando. Criei, ó, ele sincronizou. Vamos ver se tudo deu certo. Se eu não caguei as permissões. Ó, apareceu um teste aqui, vocês estão vendo? Ó, esse teste aqui. Ele tem aquele negócio que eu mostrei. Ó, execute get, post, delete, bababá. Aqui é que eu ponho o meu código. Né? Se a gente olhar o caso aqui, é a mesma coisa. Tá? Bacana? Uma vez dito isso, o que mais? MimeTypes, para você definir seus formatos de saída. Você pode criar os seus customizados, vou passar batido. Aqui, ó, suas mensagens de erro, você pode customizar. Ah, ó, quando você não puder fazer um post, ele vai retornar um 405. Partners é onde você cria seus logins para os seus recursos autenticados. Tá? Aqui a configuração dele, todos somos programadores, vocês vão saber como se virar. Vamos fazer a brincadeira. Vamos testar. Então, a primeira coisa, eu vou pegar, quero listar todos os casos que eu tenho no meu banco de dados com o formato JSON. Para eu listar eles, é um get. Se eu não me engano, essa action é pública, então eu posso dar um run test. Vamos ver. Ó, deu 200, ele me dá o cabeçalho e me deu o meu recurso. Ó. Tá vendo? Aqui está bonitinho. Eu vou pegar esse cara aqui, ó, só para vocês entenderem como funciona. Dá um Ctrl V aqui, ó. Vocês estão vendo? Aqui dá para ver melhor, né? O recurso. Eu criei aqui, eu tenho o caso Varginha, né? Meu primeiro caso. Um caso muito importante. Agora vamos lá, vou criar um caso. Então, para eu criar um caso, eu tenho, ó, casos para criar. Post, certo? Eu não sei se está público ou não, vamos ver se ele vai falhar. Aí eu tenho que pôr meus parâmetros. Então, eu tenho alguns parâmetros aqui. Isso, obviamente, é o testador, né, pessoal? Então, vamos lá. Ó.
Nome. Caso Vilas Boas. Descrição.
Alguém conhece o caso Vilas Boas da ufologia brasileira? Não? O principal... A principal característica do caso Vilas Boas é um caso super antigo. É isso que eu estou escrevendo aqui para vocês. Ó. Sexo com ET. O cara teve uma relação sexual com uma extraterrestre. Esse é o caso Vilas Boas, que rolou aqui no Brasil no ano de 1957, se eu não me engano, foi isso. Tá? E o país que ele ocorreu, como eu falei, foi o Brasil. Né? Então, ó, vou criar esse caso. O formato de saída pouco importa, é um post. Vamos lá, eu vou ver se ele é público, ele vai rolar. Eu não lembro se eu deixei público ou não. Senão ele vai dar um 400 e pouco. Ó, 201, ele criou. Né? Deu 201, o código que é 201 created. Né? Aí tem uma mensagem que eu posso customizar, eu botei caso inserido com sucesso. Bacana. Vamos ver se funcionou mesmo. Vou dar um refresh aqui. Ó. Tem aqui o meu caso 1, meu caso 2. Certo? Está aqui o nosso caso Vilas Boas. Aí você vai falar assim, pô, se você quiser meu... Excluir um recurso. Como é que é? Bom, vou pegar aqui, ó, meu casos, ID. Vou pegar e excluir o Vilas Boas. Caso 2. Tá? É, vou fazer um delete. Não sei se está público ou não. Vamos tentar. Né? Quando eu fiz isso, ó, 200. Caso excluído com sucesso, ou seja, ok. Se eu voltar para cá, eu só tenho um caso. Tá? O que mais? Ah! Vou listar meus casos. Isso aqui não importa. Eu quero um get. Vou dar um run. Né? Ele está me listando em JSON. Beleza? E se eu quiser XML? Troco para XML. Run test. Me vem um XML. No browser, eu posso fazer a mesma coisa. Né? Isso aqui, inclusive, é um negócio que é... Digamos assim, eu no dia a dia eu não uso assim. Eu não ponho ponto JSON, ponto XML. Tá? Isso aqui ele tem duas maneiras. Se você fala para ele, tem um cabeçalho HTTP que chama accept e tem um outro que chama content type. Você informa para ele isso e ele vai retornar o correto. Tá? Aqui é para a gente, tipo, a título de ilustração. Tá? E aqui ele tem um fallback. Como é que funciona? Se eu forneço a extensão, né, isso é uma coisa do FRAP. Se eu forneço ponto XML, por exemplo, ele vai sobrescrever qualquer cabeçalho accept e vai me trazer o recurso em XML, tá, que eu tenha. Se eu não falar nada, ele vai me trazer o padrão JSON. Certo? Que mais aqui? Só para a gente ver. Aqui, para quem pegou os slides, está mais ou menos descrito o que eu escrevi aqui. Geração de documentação. Né? Olha que bonito. Não podia esquecer disso. Opa. Frap admin.pias, não é 8080. Né? Ó, vou gerar minha documentação em formato texto. Vou gerar minha documentação em formato HTML. Ó, que bonito. Pego aqui, ó, tem todas as minhas coisas. Vou gerar minha documentação em formato Markdown, que é o formato da, tipo, texto estruturado, né? Vai rolar. Vou gerar minha documentação, eu não sei se estou com todas as bibliotecas aqui, mas vou gerar minha documentação em PDF. Ó, ele gerou um PDF. Abre o PDF. Está aqui minha documentação gerada em PDF. Isso tudo ele faz para você de grátis. O negócio bacana, para a gente fechar, é assim. O que eu faço normalmente? Eu crio uma action, que é o índice, que é quando o cara chega na minha raiz. Né? E nessa, eu faço o meu developer portal. Eu coloco minhas informações e uso a API do FRAP. Aqui tem um PHP, depois, quem quiser, os arquivos estão disponíveis. Para mostrar como eu peguei e montei isso aqui dinamicamente, com informações que o próprio FRAP fornece. Beleza? Bom, dito isso, eu estou aberto aí, acho que a gente pode ter um minuto aí, umas duas perguntas, se alguém quiser, que eu acho que não deu meio dia ainda, ela está aqui gritando comigo. Bom, se alguém tem alguma pergunta, que fale agora, senão me pega na saída. 1, 2, 3, 100 perguntas. Aqui tem umas utilidades para quem tirou os slides tirou foto do QR Code dos slides, de onde está o slide. Você vai pegar o slide, aqui tem umas informações interessantes para vocês. Os arquivos dessa palestra estão aqui, quem fez o negócio. Talvez seja interessante eu voltar para o primeiro slide, para quem quiser tirar foto do QR Code poder acessar os arquivos. Tirando isso, gente, muito obrigado. Era essa a mensagem que eu tinha para falar para vocês. Valeu.